Você sabia que a Clear é a corretora com mais traders no Brasil? Isso porque só quem é Clear tem um arsenal de benefícios 100% grátis. A Clear foi a primeira corretora a zerar o custo de corretagem em todas as operações. Agora ela oferece as principais plataformas do mercado para melhorar a performance do trader sem cobrar nenhum custo adicional. E ainda conta com a AIA, assistente de inteligência artificial, com análises e dicas sobre as suas operações no seu WhatsApp durante o pregão. Vença no mercado! Opere com a corretora com mais traders no Brasil. Venha para a Clear Corretora.
Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear.
Eu vou falar o que eu sempre quis falar, Martinha. Fala, pessoal! Está começando mais um Gamecast!
Surgiu a oportunidade, não é, Caçado?
Era isso, André Moraes, era isso o tempo todo. Era só isso que eu queria fazer, só isso que eu queria falar. Martinha, eu acho que eu vou deixar tudo com você, eu vou sair, e aí eu vou deixar com você aqui o episódio.
Não, mas não pode, eu vou ter que fazer a piadinha do cabelo, que não pode faltar no Gamecast.
Ah, é verdade. Putz, meu cabelo, cara... Meu cabelo tá ruim, mas pensando por outro lado, podia não ter igual o Roberto Hideck.
Então, Caça, assim, eu vou falar, tá um pouco prejudicado esse cabelo, eu não sei o que aconteceu aí, mas pois tá. É. O que, tá. Que eu tava pretendendo fazer, gente, começando mais um episódio do Gamecast, eu e quem? O dono da cabeleira famosa do Gamecast, agora qual dos dois?
É isso.
Porque Hideck agora tem uma cabeleira nova.
É isso.
Mas tá aí veio o Caçaca e é isso, tá todo mundo de cabelo aí, o cabelo é o troço do guia, do Gamecast, todas as aberturas. Mas aí, Cássio, o convidado de hoje?
Pois é, o convidado de hoje, Martinha, eu acho que ele, o que ele tem de idade, André Moraes tem de trade, eu chutaria. O que você acha? Ele vai dizer aqui, mas é um chute. Olhando assim o rapaz, eu diria que o que ele tem de idade, o André Moraes tem de trade. O que você acha?
Ele é jovem e tem história boa para contar, hein? Tem uma hora. Eu vou falar para você que eu fui dar uma olhada no currículo dele lá no LinkedIn, o menino não é fraco, não.
Mas, Martinha, fica a dúvida. Ele é jovem ou vou aproveitar que eles não estão aqui e hoje a gente vai falar tudo. Ele é jovem ou o André Moraes que é velho?
Vamos fazer uma enquete sobre isso?
Vamos. Eu acho
que a gente podia fazer uma enquete sobre isso.
É isso. Quem está escutando tá. A gente aí, quem está escutando? Eu sou o Caçaca, para quem não sabe, eu que cuido da produção. A Martinha, todos vocês já conhecem, do Game Dela, substituindo o André Moraes e o Roberto Hideck. E a gente vai criar uma enquete lá no Instagram para saber se o Lucas Sarli é jovem ou se o André Moraes é que é velho. Responda essa aí, Lucas, você.
Prazer, pessoal, boa noite. Bom, vou começar falando que eu sou jovem. Melhor, né, do que falar que alguém é mais velho e a gente achar que a gente é jovem ainda.
Bom, o Lucas então... tem cabelo de jovem.
Tá enganando, acho que como começou com o cabelo, também dei uma enganada aqui para começar com o pé direito.
Luca, beleza. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Você vai falar de um assunto que deveria ser de conhecimento de todo mundo, porque é muito arriscado, é uma alavancagem assim que já existe há muito tempo no mercado. Você vai me corrigir da bobagem que eu possa dizer, do tipo, já não é tão comum pessoa física utilizar, tá? E você vai explicar por quê. Mas antes disso, Martinha, o que você acha do Luca começar contando a história dele e como que ele sentou nessa cadeira aí que ele está sentado?
Perfeito, acho perfeito. Estou curiosa também, Luca, eu vou falar. Eu dei uma olhadinha no seu LinkedIn? Sim, porém eu não sei a história toda, fiquei curiosa. Então eu vou pedir para você começar se apresentando para quem está nos escutando e para a gente, óbvio, contando assim, cronologicamente, como foi que você conheceu o mercado financeiro, como que você evoluiu para chegar hoje onde você está aí nessa cadeira. A gente está ouvindo aí o trabalho, tela Bloomberg atrás aí, ao fundo do senso. Adoro essa visão. Então conta para a gente quem é o Lucas Sarli e o que ele se alimenta, o que ele faz.
Então, vamos lá. Prazer, pessoal. Boa noite. Me chamo Lucas Sarli. Eu estou na mesa institucional da XP, na Fatoca Estratégia de Termo de Ações, aqui no grupo XP. Então, a gente fala das três marcas, no mundo institucional e no mundo de varejo. Tenho 28 anos, então ainda sou jovem, sim. Né? Eu entrei na XP em 2016 como estagiário, então já se fazem 6 anos e meio. Foi meu primeiro estágio e uma grande escola, né, um aprendizado como um todo. eu entrei com uma área que hoje já não existe mais, era uma área de seguros, que era com o pessoal do Fulanet, era uma área que antes da seguradora existir, que fazia um trabalho meio comercial. Em 6 meses, minha área foi dizimada, meu chefe foi abrir uma corretora fora, me perguntou se eu queria, eu falei, cara, quero ficar, tenho um vodrasto, que é casado com a minha avó desde que meu avô morreu, que era bem pequenininho, que ele sempre operou em bolsa de valores, especificamente com termo, aí entra coincidências da vida. Sempre operou muito termo, e eu sempre via, quando era pequenininho, aqueles gráficos, ia na casa, olhava a Bloomberg, pô, sempre fiquei muito interessado, fiz relações internacionais de faculdade, sou formado em relações internacionais, então foge um pouco, acho que, do escopo de economista, administrador, engenheiro, né, que tem muito, mas sempre tive muita curiosidade.
Tem muito
números, né? Falamos em números, raciocínio, é o que o pessoal aqui gosta bastante.
O Berto Indec é mais um colega seu de formação. Ele também fez relações internacionais.
O curso é muito legal, essa parte de saber ler informações, como cada coisa impacta, que traz muito para o nosso dia a dia do mercado, né? Você vê uma informação de algo que acontece do outro lado do mundo, como se impacta em alguma coisa aqui. Então, para dar continuidade, entrei aqui na XP em 2016, nessa área. Depois de algum tempo, essa área dizimou. Fui para a área operacional, sempre tive muita curiosidade pelo mundo de renda variável. Fui para a parte de back-office. É uma grande escola como um todo. Fiquei lá durante alguns anos, 2 anos, como a parte de back-office. Na época, o back-office era uma... A gente chamava de custódia na época, né? Que era custódia de renda variável da XP de varejo. Era o que todos os back-offices hoje fazem. A gente tem 10 back-offices, né? O pessoal de cadastro, de alocação, o cara que faz margem, o pessoal que faz transferência. Na época que eu entrei, era uma coisa só. Então... A gente fazia tudo, um pouco de tudo, renda fixa, renda variável, opção, transferência, cadastro de oferta. Então, uma escola muito boa.
O que é depois... o back-office? Fala pra gente. O que o back-office,
É o que tá por trás do dia a dia de qualquer operação. Pessoal, isso é um... Quando eu vim pra mesa, foi um grande diferencial, né? A gente tá na mesa aqui, quero comprar 1000 petro. O cara vai lá, compra, o cliente gasta o dinheiro, tá na conta dele. O que acontece por trás desse operacional? Como é que é feita essa mensageria com a bolsa? Como é que, pô, tem um pagamento disso? A gente tem um fluxo de cliente estrangeiro que também opera fora. É um fluxo diferente. O dinheiro do cara tá em uma casa lá fora, que manda o dinheiro para uma outra casa, que manda a instrução para cá. Então tem todo esse mundo por trás da boleta, né? Do Ipuma ali, de quero comprar Petro. Então, você tem todo mundo por trás. O back-office é quem operacionaliza tudo isso. É quem faz a manivela girar ali no dia a dia. Sem ele, as coisas não giram na empresa como um todo. Então, é uma das áreas muito importantes e uma escola muito boa. Passando por lá, a gente teve a migração da Rico, da Clear. As coisas foram crescendo, começamos a ter subdivisões. Eu fui fazer uma parte de atendimento aos clientes não residentes que operavam lá fora para cá, também na parte de back-office. Entrava mais uma parte de middle, então você começa a falar um pouco com o cliente, você já tem uma comunicação, você começa a entrar um pouco mais nesse jogo, o que me abriu as portas aqui para o mundo institucional. Há 3 anos atrás, eu fui convidado para tocar aqui com o Luiz Barata, que é o nosso head da área de termo, a estratégia termo na casa. O que você falou, acho que fala tudo. O termo fica marcado por um produto de alavancagem, né? Primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, a termo é alavancagem, é um papel direcional, ele vai comprar, vai se alavancar, e se der tudo certo, maravilhoso, se der tudo errado, a gente sabe que a história é triste. A primeira coisa que te vem aqui é para mostrar que o termo não é só isso. Isso é uma coisa que vai ficar interessante, a gente vai desmistificar o termo, trazer para o bom português o que é o produto, para explicar também pô, o que é o mercado. Você falou, pô, o produto de varejo hoje já não vê mais com tanto apetite que vinha no passado. Explicar um pouco como é que funciona todo esse mercado. Mas a história é essa, estou aqui há 3 anos na mesa institucional, tocando essa estrutura aqui junto com o time. Hoje a gente está em 3, sou eu, um analista e meu chefe. E a gente toca essa estratégia das 3 marcas, querendo o quê? Educar os clientes, os assessores, a rede. O que é o termo, né? O que é o mercado, como você pode utilizar. E eu acho que o mais importante é esse educacional por trás, como a gente pode explicar o que é o produto.
Super importante. O Luca, me conta uma coisa. Quando você chegou aí, você falou que você foi estagiário, você já almejava essa cadeira que você está hoje, o seu posto de hoje, porque você não sabia que isso ia acontecer.
Perfeito. E sempre tive isso, legal falar sobre isso. Quando eu entrei na XP, a XP estava na Faria Lima, tinha o 10º andar, que eram as mesas de operações, basicamente. E o 11º andar eram as áreas de suporte que tinha acabado de construir o 11º. Então você tinha algumas áreas, você tinha cadastro, jurídico, compliance, corporativo, essas áreas fora do business, né? E você tinha no 10º andar era a mesa, era o brilho de qualquer pessoa, era ir pro 11º andar. Como eu estava no 11º, eu queria ir pro 10º.
Eu lembro, eu já trabalhei.
Eu falo, pô, o mundo tá lá embaixo, tinha uma sala fechada. Quando você entra como estagiário, aquilo, você olha aqui e fala, pô, é aqui que eu quero estar. Tá. Onde estava todo mundo, né? Você pega hoje, pô, Fulanete, Bruno, Carlão, Guilherme, todo mundo passou por esse mundo, né? Então você fica ali é onde tá a coisa interessante. Então eu sempre tive essa meta, o quê? Eu queria descer de andar, primeiro. Queria entender como é que era, mas a meta era, pô, me entender aqui como estagiário. E quando veio essa mudança aqui, a minha área que eu tava, ela foi desligada, meu chefe foi abrir uma corretora própria, eu recebi a oportunidade de ficar e, pô, qual área que eu quero ir? A parte de operações era junto com a mesa, né? O back-office ficava numa salinha separada ali da mesa, mas era ali embaixo. Aí tive algumas outras propostas, câmbio, middle, umas áreas... O que me interessou realmente foi estar próximo ali da mesa. Então eu falei, eu quero aprender esse mundo de renda variável, o que, que é esse mundo, né? Como é que ele funciona. É, meu chefe na época até falou, cara, aqui você vai aprender como as coisas funcionam por trás do dia a dia, e quando você for para frente, quando você for para o front, isso vai te fazer uma puta diferença. E realmente faz. Então, quando eu consegui ir para o back-office, foi o meu primeiro passo. Falei, pô, cheguei ali já, todo lado de onde eu queria estar. O back-office, ele serve muito como atendimento para a mesa. A gente faz o meio de campo com a mesa, a gente faz tudo operacional da mesa e tudo mais, e faz o meio de campo com os clientes também. Então, tem o cliente que a mesa fechou um negócio, a nota do cara não chegou, o cara vai ligar para a mesa te xingando, que vai ligar te xingando. É quase que eu fiquei no telefone sem fio nesse sentido. Aí o cliente te liga de novo, aí já xinga até a sua 15ª geração, e você tem que estar, o cara tem que estar ali tranquilo, não, vou resolver, espera um pouco. Então... Dali você já começa a ter essa conexão com a mesa, começa a ter esse contato direto, e você já começa... Dali já me deu aquele estalo de, puta, é para ali que eu quero ir. É, sempre fiquei ali no meu trabalho muito diligente, não quero ir para a área comercial, mas tem esse lado, acho que tem, cada um... Eu sabia mais ou menos para onde eu queria ir a partir do momento que eu vi onde que estava ali a mesa. Falei, puta, é aqui que eu quero chegar. Quando eu entrei no back-office, no mundo institucional... Eu fui atender a parte, fazer a parte de varejo, fui convidado para ir para um back-office institucional, quando teve algumas mudanças na área. E lá eu vi que o mundo institucional é um mundo ainda diferente também do mundo de varejo, nessa questão da comunicação, como funciona você falar com o gestor, com o back do gestor e tudo mais. E foi um mundo que me ensinou muito, falar com cliente gringo. E dali eu vi que as informações aqui na mesa, né, o mundo é outro, né, digamos assim. O dia a dia, o papo, as histórias, as coisas que você escuta... É outra realidade da onde a gente estava ali no mundo do back-office. Então, isso me brilhava os olhos de... Quero entrar naquela salinha, né? Essa era a meta inicial, digamos assim. E graças a Deus deu tudo certo.
O que muda exatamente, assim? Ou, dá um exemplo pra gente, assim,
Tchau!
O que é tão diferente?
Essa questão de institucional e varejo, né? Bastante gente pergunta, assim. Eu lido bastante com varejo, já trabalhei ali no 10º andar. Eu ficava ali no meio da galera. Era sensacional, é um clima delicioso. Você fala, você não tá no coração da corretora, você tá no pulmão, é ali que o dinheiro gira, é ali que o negócio acontece. E o que, que você... Qual a principal diferença que você atribui entre trabalhar no varejo e trabalhar no institucional e essa questão de comunicação?
Legal. Isso tem uma coisa que tem mudado bastante. O mercado como um todo tem virado essa atenção maior para o mundo de varejo. A questão de informação. As informações no institucional, pelo menos, sempre foi, né? O varejo sempre teve muita dificuldade para receber as informações na mesma velocidade, no mesmo tempo, e ler e analisar como o institucional sempre fez. Tinha as casas de research, o cara tem os analistas para ajudarem ele a analisar aquela informação antes dela chegar no mercado, antes de realmente chegarem nas pessoas físicas. Isso tem melhorado muito, desmistificado muito, com todos esses anos, com todas as XP, tudo que a gente tem feito. E o varejo está recebendo essas informações, agora via escritório, você tem todo esse caminho. Mas na época, há 6 anos atrás, no varejo você tem ali o mundo do dia a dia, né? Então você tem muito problema, o cara que tá, puta, não consigo pagar o cartão de crédito, quero mudar minha senha. Não consigo. É aquele problema do dia a dia, né? Digamos assim. É o nosso dia a dia.
Então... você tá falando de mim, cara? Eu nem falei nada ainda.
E no institucional, eu via que era uma coisa muito mais de mercado. Quando eu passava na mesa, a Martinha que foi na mesa, você escuta ali o que tá acontecendo. Tá saindo uma operação num leilão do Banco Central de dólar. Tá saindo uma oferta XYJ. Uma casa que tá fazendo. Isso tá aqui no dia a dia, né? O pessoal vem avisar, a informação vem, o cliente vem, o pessoal comenta, tem o pessoal de sales, research, tá tudo, você fica muito mais próximo desse mundo da informação. Então eu senti que essa era a diferenciação que eu tinha no dia a dia. Assim, o que você escuta no dia a dia quando você tá numa área e o que você escuta quando você tá numa outra área determinada. As informações que chegam em níveis e velocidades diferentes nesse sentido. Isso Bacana. Foi algo que me chamou muita atenção.
E onde você acredita que você chegou no institucional, você se sentia pronto? Porque é muito diferente lidar com esses dois públicos, né? É muito diferente.
Muito diferente.
As dúvidas são completamente outras, as demandas são absolutamente outras, não passa nem perto da necessidade de um cliente institucional, de um cliente pessoa física. E você, como é que você levou isso daí?
Realmente são mundos completamente diferentes. É o que você falou, as dúvidas são outras, as perguntas são outras. É outro mundo realmente. E a preparação foi... Eu me senti preparado porque eu passei alguns anos no back-office fazendo esse atendimento ao mundo institucional. Então, quando eu fui a primeira vez, né, quando eu estava no varejo e surgiu a oportunidade de... Foi uma indicação, você é o que está mais preparado da área, a gente confia em você, vai dar tudo certo. Quando eu cheguei no mundo institucional, sempre me dedicando ao máximo, aprender, ficar do lado de quem entende para a gente ajudar, vamos perguntar, acho que não tem que ter medo de perguntar. Primeira dica que fica, ainda mais na parte operacional, cara, não tenha medo de errar. Todo mundo vai errar. Aprenda com seus erros. Errou, aprende, vira pro próximo e segue o jogo. Acho que é a primeira dica que a gente sempre tem aqui, ainda mais na mesa. Cara, errou, vira a parte. Se você desesperar, se ficar nervoso, é aí que a gente começa a ver o problema. Então, nesse sentido, foi muito bom essa migração do varejo, no back-office mesmo, da parte de varejo pro mundo institucional, para começar a entender como era esse mundo institucional. Quais são as que eu falo, a dúvida é outra, a ligação do cliente já é outra, o nível que ele fala com você, o jeito... É outro mundo realmente. Até o modo que o cliente se comunica com você é de um jeito diferente entre esses dois mundos. Então, foi um amadurecimento como profissional e como pessoa, principalmente. Aprender como lidar, como fazer esse meio de campo com o cliente gringo, cliente estrangeiro, com o cliente brasileiro, quando o cliente é grande, quando ele é pequeno, o cara que tá certo, o cara que tá errado. Por mais que ele tá errado, você tem que falar que ele tá certo. Você tem que dar um jeito de dar tudo certo. O importante é que o cliente fique satisfeito, as coisas deem certo. Isso é o mais importante. Então, essa migração dentro do back-office me ajudou muito nessa preparação de entender como era esse mundo institucional, como se lidar nele, como se portar. É um mundo muito mais senior, né, que a gente fala, né? Foi o feedback que tive muitos anos, é seniorização, né, como profissional e como pessoa.
Eu quero levar esse assunto. Eu achei interessante você falar dessa diferença, porque Marta, com certeza, ela passa por isso há mais tempo e ela, mais vezes as pessoas chegam nela por esses motivos. Muita gente no varejo tem dificuldade em lidar com loss. Eu vou falar isso porque você falou bastante de erro. Ah, pula para a próxima e tal, porque eu fico imaginando que, assim, erros são algumas decisões que você tomou, que não foi pro caminho que você queria e tal, mas aí você consegue contornar, vamos mitigar aqui esse prejuízo e tal. Eu imagino que sejam coisas assim. Como que você lida o seu psicológico nesse momento? E como que você consegue fazer um paralelo para as pessoas do varejo que também lidam com cada um na sua realidade com essas decisões ruins e que às vezes tem um erro que ela precisa continuar. Ela precisa continuar porque é exatamente o que você falou. E se você puder dar alguns exemplos, você não precisa falar de valor, você não precisa falar de nada disso, mas se você puder dar alguns exemplos, eu acho que é bem interessante para a galera que estiver escutando a gente.
Lógico, vamos lá. Acho que as principais características de um bom broker, né, que a gente fala, é a questão da informação. Você tem que estar sempre muito bem orientado, parte de execução, né, de ser muito regrado, mas a parte emocional é uma das partes mais importantes, acho, de qualquer trader, broker, pessoa física, institucional, é o que for, né? O que a gente fala, o trader, diferente do broker, né, o trader é quem toma o risco. Então, é a pessoa física que está abrindo a posição, é o dono do fundo. É o cara que não dorme, né? Porque ele comprou, tá posicionado em Petra, aí sai uma notícia lá na China durante a madrugada, ele vai ficar pensando nisso a noite inteira. Então, realmente, se você não tiver esse controle emocional, você não consegue dormir. Por exemplo, começo de conversa. O cara não dorme, começa a ficar maluco, não começa a pensar, as coisas não dão certo. Então, primeira parte é o controle emocional, é a parte crucial aqui do nosso business, tanto do trader como da pessoa física, quanto aqui do nosso lado como broker. Como broker, dá o nosso exemplo aqui do dia a dia. A gente está aqui sempre para fazer a melhor execução, do jeito mais rápido. Então, pegar até contar uma história que é legal. Quando eu entrei na mesa, primeira semana minha aqui na mesa de operações, fiz o PQO para tirar a letra, aprender a operar e tudo mais. Fico um tempo aprendendo antes de começar. era o meu chefe e um analista. Esse analista tava mudando de área, foi até pra mesa institucional aqui de equities. Ele tava fazendo essa mudança. E ele entrou de férias. Meu chefe entrou de férias. Então ficou eu e o que acabou de entrar e só o analista na área. Então, bem começo de dia daqueles dias. 2020, então, teve pouco antes da pandemia ainda. É, peguei. Tem história da pandemia que é boa. Então pegamos de tudo. Então é aquela maluquice, aquele dia. Eu peguei uma operação na abertura de Gerdau, quase 1 milhão de ações. Era uma direta que tinha que fazer. Acabando de entrar, o leilão ainda tem muitas regrinhas específicas para quem não conhece. O leilão ainda é um mundo à parte para se operar. Acabei colocando uma operação. Coloquei uma operação, acabou saindo numa ponta inversa. Em vez de eu fazer uma direta no mercado, eu fiquei comprado em 1 milhão de ações de Gerdau. Aí, na hora, você entra em desespero. Primeira semana aqui, o que, que eu vou fazer? Na hora, você começa a suar, começa a ficar... Vem de tudo na cabeça. Você começa a perguntar aqui pro pessoal. O que, que eu faço? Ah, vê se alguém tem fluxo, vê se alguém consegue casar alguma coisa. Puta, não tem. Aí começa cada um a falar uma coisa. Compra aqui, põe no robô, coloca o sniper, bote pedra. Cada um começa a falar uma maluquice. Você não tem a menor ideia do que você faz. Você sabe que você tem 50 milhões de reais na sua mão, 40 milhões de reais na sua mão, que você está comprado, você precisa zerar isso. De algum jeito. E a gente tem uma regra no mercado que, assim, erro a gente não opera. Se não opera, erro. Errou, zero erro.
Zero.
Sai, exato. Uma dessa foi no banheiro, o Bolsonaro tomou uma facada, já era. O trade que era 5 mil reais que você estava operando, viraram 100 mil reais. Então eu fiquei nessa, puta, o que eu faço? E cada um aqui falando uma coisa. O outro apoia no robô, não, coloca um sniper, pode nesse... Eu colocava para vender 10 mil ações, o papel desabava 20 centavos na minha cabeça. Eu colocava para vender mais 5, papel... Era aquele dia que você fala, não, é possível, o que eu vou fazer? Começa a entrar num desespero total. Meu chefe chegou em mim, o analista que tava comigo chegou em mim, encostou e me falou, cara, respira, para. Vamos lá, o que aconteceu? Eu expliquei para ele o que aconteceu, porque na hora tá todo mundo na loucura.
E o dinheiro...
Não, e o papel caindo 5%, 6%, você ficou olhando assim,
termado, imagina que gostoso.
Primeira semana, eu já falei, pronto, já vou ser mandado embora, tava em tempo de experiência, já aproveita e manda embora, né? Não tem pra quê.
Martinha, que Lucas, só uma pausa. Primeira semana, termado, 2020, pandemia.
Meu pai amado.
Tava tudo, Luca. Tava tudo bem.
Tava tudo tranquilo, gente.
Não, era realmente, assim, eu tinha 800 e poucas mil ações. Eu colocava 10 mil, o papel desabava.
Olha que tranquilo, caça.
Aí colocar mais 10, você entrava em desespero. Você falava, não sei o que fazer.
Não, gente, eu ia derreter na cadeira, ia falar, não conversa, não.
Quanto mais você desesperar, essa foi a lição que eu aprendi daí, né, meu? Quanto mais você desesperar, é pior. Nessa hora que você tem que manter a tranquilidade. Né? Errou, faz parte. Pô, vai colocando de pouco em pouco, coloca pra ir trabalhando. Não interessa, não vai ter que operar o erro. Não vai ficar lá, vou melhorar. Não, zero o erro logo, tira da frente. Deu um prejuízo muito grande a operação, tudo certo, a gente conseguiu zerar depois de um tempo. Aí a gente falou, vamos fazer, chegamos num consenso aqui do que fazer, zeramos, deu um prejuízo bem grande. Aí tudo bem, meu chefe chegou de viagem, deixa eu contar pra ele o que aconteceu. Chamou meu diretor, falou, cara, vamos avisar que isso aconteceu, porque a gente tem um gerencial aqui, né, do pessoal que é. Então falou, cara, melhor a gente avisar que isso aconteceu antes. Porque senão depois vai vir no final do mês, o que tá acontecendo, né? Tem alguma coisa que deu errado. E, pô, já fui naquela coisa, você já dorme, né? Isso foi, marcou a reunião pro dia seguinte. Já dormi falando, você não vai embora, você reza, dorme. Pensa a noite inteira nisso, só. Eu ficava com a pressão na cabeça, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Não adianta ficar.
Você dormiu, senão... você tá na vantagem ainda.
É, pois é, isso que eu tô pensando. Luca, cara, você já começou fazendo calo, né?
Não, foi uma vez pra nunca mais. Essa foi a frase. Meu diretor, chegou meu chefe, meu diretor me chamaram. Eu já pronto, já tá assim, preparado.
Tá fazendo?
Eu nunca, assim, foi algo que foi um diferencial pra mim aqui, assim, cara, tá tudo certo, faz parte. Você tá aprendendo, aconteceu isso, faz parte da vida, assim, você aprendeu, segue a página, vira o jogo. Foi assim, e foi algo que me marcou, porque assim, era. Legal. Primeiro erro que eu faço, deu um valor bem grande de prejuízo, você fica assim, cara, o que eu vou fazer? Qual que é a minha justificativa? O que eu vou ter que fazer para compensar isso? E, pô, o feedback deles foi muito... Cara, que confio em você, tá tudo certo, você tá aprendendo, faz parte do jogo. Todo mundo vai errar. O cara que falar que não erra é porque ele não opera. O importante é você saber acalmar, ter a tranquilidade para resolver o erro. Nesse exemplo da aceleração até, uma outra história muito rápida, só para mostrar o cenário oposto quando acontece. um cliente também que opera bastante no leilão, né? O pessoal gosta bastante de fazer operação no leilão de abertura e de fechamento, né? Questão de liquidez. As ordens, principalmente também de termo, muito parecido com a opção nesse sentido, são grandes os lotes, né? Por mais que o termo é uma operação fechada, as operações são grandes. Depois a gente vai entrar no detalhe. Os lotes são grandes, né? Então os volumes, hein? 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 7 milhões de ações de um papel. Isso dá um choque às vezes, né? Você tem que ter essa tranquilidade para, pô, calma, respira, você sabe o que está fazendo e não tem que se preocupar com o volume que está na sua mão. Porque qualquer deslize, é um segundo, 10 minutos, cara, a gente está falando de um erro que vai de um real, um milhão, assim, é infinito. Os números são infinitos nesse sentido. O cara mandou uma ordem.
Vou falar para você, eu estou impressionado com o grau de responsabilidade que você tem, com a idade que você tem, cara. Estou bem impressionado, porque esses valores são
bola na Aurora, hein?
E fica na sua responsabilidade tomar a decisão daquilo ali, cara. Eu acho, é impressionante.
É um aprendizado, isso que a gente fala muito aqui na mesa, né? Todo mundo aqui é muito sênior nesse sentido. A gente trabalha muito essa questão de seniorização, pô, todo mundo ter o controle, todo mundo saber o que está fazendo, ter confiança no que está fazendo, porque todo mundo sabe fazer. É ter esse controle emocional, psicológico, de
tem que ser adulto, certa, né, Luca? É isso.
Exatamente.
É isso, tem que ser adulto. E o bacana aí que o Cássio comentou, eu acho que até vale a pena a gente reforçar aqui, que o trader pessoal físico e o trader institucional, eles lidam com um volume de dinheiro diferente. O trader, como você comentou, ele lida com a própria grana, mas o trader institucional está mexendo com uma grana muito alta que não é dele. Então, realmente, você errar ali, você fala, meu pai
amado. Não é meu,
não é que é aquele dinheiro... Exato, exatamente. Ou você vai ter que trabalhar muito para tirar do mercado aquela grana, ou, sei lá, gravar uma desconta do teu salário.
Que às vezes você acaba entregando o mês, o semestre da mesa.
Mas eu achei bem interessante que você cometeu erro, você admitiu ali que aquela operação saiu no prejuízo, mas você estava cercado de pessoas que tiveram a tranquilidade, e eles provavelmente têm essa tranquilidade porque eles sabem como sair dessa situação, porque
já
em algum passaram
momento, por isso.
Já passaram por isso. Então, eles sabem como sair dessa situação, sabem como reverter, e que isso estava dentro ali, inclusive, provavelmente estava dentro da expectativa deles de que em algum momento pudesse acontecer e tal. Então,
parte do aprendizado.
Acho até bem interessante isso aí, a postura deles aí. Eu só queria, Luca, que você... A gente fala com bastante gente aqui, gente que está começando, gente que já tem bastante experiência e tal. Que você falasse, de uma maneira até simplificada, se for possível, o que é o termo? Tá? O que ele faz? Ele nasceu... É um artifício que ele nasceu para quê? E as pessoas... Porque tem muita coisa, eu falo como iniciante, tem muita coisa que as pessoas usam, mas que aquilo não nasceu para aquilo. As pessoas utilizam de uma outra maneira, mas aquele artifício ou aquele instrumento, ele não nasceu para aquilo, mas as pessoas utilizam. Eu queria que você falasse se é o caso do termo. Como que
bacana. Não, vamos lá. Eu acho que falou em termo, né? É um dos maiores chabus que a gente tem aqui, assim, no mercado. A gente fala em termo, cara, quando eu entrei principalmente também, era algo meio padrão, cara. A gente tá falando de alavancagem, termo é alavancagem, é casos e casos de gente que vem falar, puto, o cara quebrou porque tinha termo. Assim, mas a maior maioria das histórias que a gente escuta quando se fala em termo de ações é isso, né? Mas vamos resumir, vamos desmistificar o que é o termo de ações. Cara, um jeito muito... Termo de ações é uma compra a prazo. Nem se comprar um celular financiado. Veja se eu quero comprar agora o celular custa 5 mil reais. Só que em vez de eu pagar os 5 mil reais agora, eu vou pagar parcelado em 6 meses. Só que em vez de pagar 5 mil, eu vou pagar 5 mil e 50 reais, por exemplo. Vai pagar uns juros para aquele período. O termo nada mais é do que um financiamento. Alguém vai te emprestar dinheiro para você fazer a operação e ele vai te cobrar uma taxa de juros, basicamente. Então, quero comprar 1.000 ações de Petro. Vou pegar um exemplo básico. Quero comprar 1.000 ações de Petro, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Posso fazer via termo. O financiador da operação vai comprar Petro para você no mercado, no preço que você pré-determinar. Então, eu comprei lá Petro R$27,80. Vou te cobrar 1,20 de taxa de juros, o que seja, 1% de taxa de juros. Seu preço de Petro é como se você tivesse comprado hoje Petro a R$27,30, mais essa taxa, que vai pagar no vencimento que você escolher. É uma compra mais uma taxa de juros. Basicamente, é um financiamento. É daí que entra a estrutura, né? Que entra a estratégia do termo. Que o pessoal tem muito assim, como é que funciona? Como é que a gente compra, né? Para que eu vou usar o termo? Então o pessoal fala, vou comprar para me alavancar. Porque o termo, você não tem desbolso de caixa inicial, né? Como você tá falando, você só vai pagar na liquidação do contrato. Quando você escolher, é que nem no celular. Comprei, você pega o celular agora, mas você só vai usar ele lá na frente. Então, quando você compra a Petro, né? Comprei o termo, em D mais 2 tá tudo na sua conta, já tá lá, você recebe todas. Então, se tiver um evento no papel, você tá participando, você tem termo nele. Então, você, é que nem se você comprasse a ação agora naquele preço. Só que você só vai pagar ela quando você determinar. Só que diferente da opção, o termo é uma obrigação. Quando der o vencimento, você vai pagar e vai receber aquelas ações. Essa é a estrutura do termo nesse sentido. Então, é uma compra a prazo.
É literalmente o precursor do contrato futuro, né? Que você que ele não é padronizado, mas você faz um acordo ali, chega na data do vencimento.
Surgiu daí.
Querida, preto no branco. Vamos que vamos.
Surgiu daí. Tanto que o termo é muito mais antigo. O termo é. Um termo é antigo no mercado. É um produto. Quando o meu chefe esperava isso em 2010. 2000, assim,
eu também.
Há muito tempo. E o volume não é muito diferente do volume que a gente tem hoje em aberto. Por quê? Aí que eu acho que entra a parte interessante. O mercado a termo ficou muito conhecido pelo mercado institucional. Para duas coisas. Além da questão de alavancagem, que tem, sempre vai ter, você faz muito cliente que faz financiamento via termo. Porque, como a gente está falando, o termo é um empréstimo. Alguém está te prestando. Então, o que ele faz? Ele pega dinheiro via mercado de capitais usando o termo. O que seria isso? Um termo caixa. Eu vendo as ações à vista e compro via termo. Adianta um fluxo de caixa. Como se você pegasse um empréstimo. Quero fazer um empréstimo, quero pegar dinheiro. Faça um termo institucional, faz muito isso. Para pagar resgate. Pô, tenho resgate, mas eu tenho uma posição que eu não quero me desfazer. Faça um termo caixa nessa posição. Vou ajustar minha posição nessa taxa de juros, né? Vai ficar um pouco mais caro o meu preço inicial, em 1, 2. Que é nada, né? Pro book do cara. E eu vou pegar esse caixa para agora para pagar o resgate. Ah, tem a questão da alavancagem crua, como sempre vai ter. Mas o termo, principalmente no mercado institucional, ele é utilizado muito como uma ferramenta. Tem muito cliente que faz, então, o termo caixa, quero captar dinheiro.
É para fazer manobra, né? Alguma coisa de curto prazo.
É um derivativo,
fala,
né?
É derivativo, é isso.
Como ele é um derivativo, você consegue derivar para outras estratégias. É importante como você utilizar o termo. Como é um termo, é uma compra de ação sem desembolso de caixa, e tem só uma palavra muito importante no termo, é margem, né? A bolsa vai te chamar margem para você ter um derivativo.
Ele está em 33% ainda?
Varia por ativo. A bolsa cobra uma margem por ativo que você está lá. Por exemplo, Petro, o deságio, a chamada de margem de Petro é 25%, mais ou menos. De 25% a 30%. Tá. Ah, vale. Por exemplo, o IBR é 100%. Você tem que ter exatamente o valor financeiro que você está comprando como margem.
Que seria a mesma coisa que quanto comprar, mais líquido também é menor, né? Você tem menos.
Perfeitamente, assim vai. Então você tem todos os ativos, quase todos os ativos da bolsa são aceitos via termo. Você tem pouquíssimos ativos que não são por questão de negociação, porque ele não tem negociação, quantidade, volume, então só aquelas small, da small, da small cap, que daí não tem. Mas o termo é isso, é assim, um financiamento via uma taxa de juros. A única parte, por que o pessoal fala que é alavancagem? Por causa dessa história da margem. Quero comprar 100 mil reais de Petro, sei, no mercado à vista você tem que ter 100 mil reais de Petro. Tem que ter lá 100 mil reais e comprar. Se eu quero comprar 100 mil reais de Petro via termo, eu só preciso ter 25 mil reais de garantia. Então é aí que entra essa questão da o pessoal entende como alavancagem. É o quê? Eu posso comprar mais do que efetivamente eu tenho de dinheiro. Só que qual que é o problema disso? Você vai ter que pagar. O que o mercado faz? Que é aí que entra a pessoa física, a história que eu tenho até do meu drasto, que é a história que acontece. Ele abre uma posição grande, num papel determinado, o papel começa a ir contra ele. Vai contra. Pô, só que ele ainda não quer zerar. Quando ele vai contra, né? Então, por exemplo, estou comprado no Petro a 20. Quando chegou daqui 6 meses, eu tenho que pagar minha Petro a R$21, que é o preço que eu pré-determinei quando eu entrei na operação, a Petro tá valendo 10. Qual que é o cenário do cara? Ou ele vai pagar pelos R$21 e receber aquela quantidade de Petro, ou ele vai fazer o quê? Vou renovar essa operação, vou pagar a diferença entre os preços. Em vez de eu pagar o integral, eu vou vender essa Petro a 10, então eu vou pagar os 20 do termo, vender ela a 10. Só que eu vou recomprar minha Petro a termo a R$10. Então você vai pagar essa diferença e vai ajustar sua posição ao preço de entrada. Mas você vai ter que pagar.
Que
é aí
pagar.
Que entra o problema. Porque o pessoal fala, não, eu vou rolando e uma hora isso volta.
Nossa Senhora. É tipo a venda de ações ao contrário.
O problema é que o pessoal fica nessa e não volta.
Aluguel, né? Ao contrário.
tem que pagar.
O pessoal pagando o valor mínimo do cartão de crédito.
É basicamente exatamente isso. O cara vai nessa e ele fala, não, uma hora vai cair o dinheiro, uma hora eu vou conseguir. Isso. Se não cai, gente, se não vem, é uma bola de neve. E é por isso que o termo ficou muito marcado por essa questão de alavancagem. E, pô, o pessoal quebra, né? Porque o cara tá comprado em 3 vezes, 4 vezes o patrimônio dele. O papel começa a ir contra ele, ele tem que renovar essa posição ou zerar essa posição, que ele não tem opção, né? Ele tem uma obrigação, o termo. E aí começa a entrar o problema, entendeu? Essa que você falou, por exemplo, o gerenciamento de risco. É você saber as posições que você tem. Você saber, pô, não é porque eu ganhei muito em um determinado... fiz um termo de vale, por exemplo. Foi lá por 100 reais, porrente ganhar dinheiro. Falei, puta, esse é o mercado. Tem um cliente, vou pegar um exemplo, não vou falar nada, mas a gente tem um cliente, o cara me ligava todo dia.
Eu ia te pedir,
comprava 100 ações de PRIO. 100 ações, não tô brincando. 100 ações de PRIO. Lá, comprava 100 ações. 100 ações. E era quase todo dia. Não passava de 100 ações, não tô brincando. E assim, e você ficava... 100 ações, o cara vai ganhar dinheiro quando com isso, né? Porque, pô, 100 ações, uma taxa de juros. Você fica, beleza, né? Vai fazendo. O cara me ligou depois, acho que uns 6 meses. Nem lembro exatamente o tempo. Me ligou e falou, cara, tô milionário com o April. Literalmente. Assim, ele me ligou, o cara comprava 100, começou com 25 mil reais. O cara ficou milionário. Falou, tenho mais de 1 milhão de patrimônio só na April. O papel do cara tava, o preço médio do cara era tipo 2 reais, o papel bateu 18, 20 e pouco. Foi o cara que foi comprando assim, de pouco em pouco, desde o começo, foi comprando. Sim. Mas foi um cara que o quê? Ele leu a empresa, ele gostou da empresa, viu que era uma empresa a longo prazo, falou, cara, vou apostar a longo prazo via termo. Vou comprando de pouco em pouco. Então ele sabia, ele ia controlando, para desembolsar o caixa dele, aumentando a posição conforme ele podia. Quando deu, aconteceu o que aconteceu, pô, aconteceu essa onda de commodities, o petróleo foi lá para cima. O cara me ligou,
ele
cara,
termadaço. Não precisa da ligação.
Ele ligou, termado, em PRIO. Tinha, pô, depois abriu a posição. Ele me ligou, nunca, não esqueci dessa ligação. Ele ligou e falou, cara, eu tô milionário. Assim, nunca vi um cara tão feliz pra falar isso também. O cara me ligou, eu tô milionário. Essa coisa de bolsa é maravilhosa, termo é uma... Então, assim, tem o caso do cara que faz, tem a controle, né? Ele faz ali de pouco em pouco, ele tem o controle de risco dele. Termo também é uma ação, você está operando papel, né? Tem a empresa.
Eu vou te pedir agora para você. Agora é sentimento. Você acha que ele sabe o que ele estava fazendo? Ou ele
meio... Boa pergunta. É uma boa pergunta.
Sorte.
Tem, cara. Ó, eu vou te dar o exemplo. Vou te dar agora, vai ficar legal para essa resposta. Ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele começou a comprar quando o papel estava valendo R$2. Ele comprou durante uns 2 anos, quase todos os dias, durante uns 6 meses, 1 ano, que ele comprou todo dia. É um senhor um pouco mais velho já. E ele ligou para a gente para explicar por que ele estava comprando o papel. Ele fez todo um descritivo do case, ninguém estava olhando o papel na época. A gente dava risada. A gente aqui na mesa, a gente dava risada quando o cara ligava. A gente falava, cara, é o cara das 100 ações de PRIO. E era isso. O cara ligou para falar que ficou milionário comprando as 100 ações de PRIO. Mas, aí você fala, pô, é sorte? Tem a sorte também. Você, por exemplo, você pegou em 2021, no final da pandemia lá, e comprou qualquer papel, a bolsa inteira subiu. Até o IBS subiu, o IRBS subiu, o Cogna subiu. Então, assim, qualquer coisa que tivesse comprado quando começou aquela virada, você pega na alta. Mas quando o mercado ajusta, é quando dói.
Ah, mas vou te falar, Luca, eu vou dar bastante crédito para esse cliente, viu? Porque ele foi paciente,
não, é um
ele,
case,
ele estudou, ele não foi a sério, tanto ele que ele não meteu o louco e comprou tudo de uma vez. Porque se ele tomasse uma trolha, ele não ia tomar uma gigatrolha, entendeu?
Exatamente.
O cara foi genial.
O Brasil tem muito disso de querer ir no all-in, né? Assim, pô, vou colocar todo o meu dinheiro, é tudo ou nada, tenho vou colocar em 3 papéis aqui, vai que? Se der sorte, ganhei. Eu dobrei, tripliquei meu patrimônio, mas se der errado, o pessoal esquece que isso vai para zero.
Eu faço essa pergunta da sorte, se ele sabia o que ele estava fazendo, porque eu, como não sou tão conhecedor do mercado financeiro, eu lembro de quem? Eu lembro do Michael Burry, que é uma pessoa de verdade, que existe, mas ficou bem conhecido naquele filme A Grande Aposta. Que é filme, coisas que a marca Matsumura acompanha, assim, regularmente. Ela assiste todos os séries, pessoal. Estão no cinema, que estão no Netflix, tudo isso ela assiste.
Tudo comigo, só perguntar que eu tô aqui com a ponta da língua.
É tudo isso, só que é o contrário. Mas então, o Michael Burry, que que todo, não sei se todo mundo sabe, mas a maioria das pessoas sabem, do estouro da bolha dos Estados Unidos, do subprime, e que ele era talvez o único, né? Não é isso? Vocês podem me corrigir. Talvez o único.
Sim. Que tava avisando sobre.
Foi o cara que sentiu um cheiro podre lá e falou, e viu, falando, olha.
Foi quem viu algo.
Literalmente papel podre, né, Lili?
E era uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Mas era de um risco.
Eu acho que como um todo, né? Todos esses mercados de derivativos, né? Opção, termo, que for. Tem um risco. A gente está falando de derivativo. Você estamos falando de um produto que é derivado de algo, tem uma margem, tem um risco maior. Se você souber trabalhar, o que a gente falou, acho que foi o que você falou desde o começo, sabe, que pegou. Gerenciamento de risco, né? Você saber controlar seu risco, pô, saber o que você está fazendo, pô, deu errado, aquela coisa do sentimento também. Não posso me apegar em uma operação que deu certo, né? Puta, fiz aquela compra lá de Vale, pô, peguei Vale ali dos 70 por 100 reais, puta, não vou sair mais de Vale. Aí você vê o minório caindo, Vale voltando para 60, você fala, pô, não quis soltar, porque... Então, a gente fala muito isso também. Você não pode ter amor pela sua ação, não é porque você ganhou dinheiro com ela, que é a melhor ação do mundo. Se ela começasse, mudou o viés, o mercado mudou, a lógica do mundo ali, pô, commodity começou, você tem que, você tem que saber o que você tem. Você
tem que ter o amor ao dinheiro, né? Não ao papel, né?
Falou tudo, exatamente.
Ô, Luca, me conta um negócio. Como é que é para vocês, assim, nessa questão? Eu já percebi que vocês precisam, né, ser um excelente executor. O broker, né? Ele recebe a ordem ali, tem que saber exatamente o que fazer e tal. Na questão de técnica, de operação, vocês emitem opinião ou não? É o cliente liga lá, fala e você não discute? Sim, senhor, é isso aí. Como é que é? Como é que é esse relacionamento?
Tem os duas pontas, assim. A gente faz aqui um trabalho de sales trading, né? Que a gente chama, nossa área aqui do institucional. A gente faz um sales e trading, porque a gente faz toda a parte de execução. Mas o relacionamento aqui na mesa é muito importante. Principalmente com os clientes institucionais, por exemplo. Qualquer almoço, happy hour, reunião, é muito valorizado nesse mundo. No mundo de varejo também é muito importante. Então a gente fala assim, normalmente a gente é executor aqui, né? O cara já tem a estratégia, ele que sabe, ele vai me falar, ó, pode executar do melhor jeito, ou pode tentar trabalhar. Às vezes tem cliente que deixa na mão, confia para fazer o seu trabalho, mas ele que falou, ele sabe que ele quer entrar em pé. Eu posso ajudar ele a falar, ó, volatilidade hoje não tá tão boa, o mercado tá hoje mais pra pô. Mas ele sabe que ele quer entrar, ele sabe o size que ele vai comprar, ele só vai me passar para executar. Ele pode perguntar, ô, como é que tá a liquidez para fazer? Você acha que dá para zerar até esse X horário? Eu vou olhar e falar, puta, acho que não, vai fazer preço, te dá um insight de informações. Mas o cara sabe o que ele quer fazer. Qual é o outro lado do negócio? Como a gente via termo é um produto? A gente faz bastante, a gente monta via research, a gente tem aqui na mesa, a gente faz trade ideas. A gente monta algumas estratégias via termo aqui direto da mesa, a gente que monta. Via tesouraria, a gente monta uma estrutura, ou via research, pô, vai ter... O caso que a gente pegou legal, que deu certo recentemente, são os papéis que estão entrando no Ibov. Ah, tem um estudo que os papéis que vão entrar no Ibov variam uma média ali de 2-3 meses antes e depois deles entrarem, a quase 10%. A gente fez um call, acho que faz 2 rebalanceamentos, via termo, curto, para 30, 40 dias, dos 3 papéis que iam entrar. Falamos, ó, segue a tese do research, sempre, como tem research, não dá call nosso, né? A gente é baseado em alguém, mas a gente, como o termo é para encaixar em estruturas, a gente vê aonde a gente pode encaixar para oferecer para os clientes também. Porque como o termo ficou muito mistificado, a gente tem um trabalho muito grande educacional, de mostrar para o cliente, principalmente de varejo, pô, olha o que o institucional faz com o termo. Por que, exemplo, o volume hoje de termo é de 8,8 bi em aberto. Basicamente o mesmo volume que a gente tinha 10 anos atrás. Ano passado bateu 15 bi. O que foi essa diferença? Foi o varejo que saiu da operação. O institucional não vai sair. Ele vai continuar fazendo. Ele sabe que captação via termo é a mais barata do mercado, porque você não tem cobrança de IOF. Então, é taxa. Corretagem é taxa. Você não tem IOF. Então, ele usa... Pegar um exemplo, pô, às vezes o cara, o cliente tem uma posição grande em Petro, Vale, são bons pagadores de dividendo, por exemplo, não quer se desfazer, mas tem uma demanda pessoal. A gente pegou um cara que queria comprar um helicóptero, tinha uma demanda de Vale, tem uma grande posição em Vale, falou, cara, não quero me desfazer, tem pagamento de dividendo, fez um termo caixa em Vale, pegou de helicóptero. Então, é mostrar como você pode utilizar o termo. Então a gente usa alguns trade ideas para dar esse highlight, dar uma
cutucada. Eu até quero te perguntar isso, fazer um trava-língua aqui. Sobre quais termos você recomendaria que o varejo entre no termo?
Bom, o que a gente tem focado muito aqui no mundo de varejo, principalmente, que tem sido o nosso carro-chefe? Termo caixa, que é essa estrutura, por dois motivos. Os clientes que já têm ação, então o cara tem a posição, pegamos o caso de controlador, sócio grande de empresa, executivo de empresa, tem uma posição, não pode vender mais que X por mês, ou tem aquelas regrinhas que o cara tem, todo mundo precisa de dinheiro em algum momento, fazer estrutura via termo caixa, vende uma parte dessas ações, aloca uma outra parte em garantia, pega dinheiro sem se desfazer da sua posição. Então, a gente tem focado muito nisso. Outro ponto do termo caixa que tem sido muito bom nesse momento, muito cliente virou a mão para renda fixa. Veio essas quedas, pô, zero a bolsa, zero a fundo, zero que você tem, compra NFT, compra NTNB, compra CDB, compra um monte de coisa. A maioria disso serve como garantia na bolsa. Faz um termo caixa sem ter o ativo, utiliza-se do BTC, então a gente já está falando de uma estrutura um pouco mais, mas faz via BTC, então vende à vista, toma BTC e compra um termo. Você está fazendo um crédito, você vai pegar esse dinheiro de mais dois, vai pagar lá na frente. A única diferença é eu vou colocar a taxa do BTC junto na estrutura. Mas o cara tem tanta renda fixa que ele não pode resgatar, você está disposto a abrir mão de 1% dessa rentabilidade da sua renda fixa para fazer isso, por exemplo? Para usar como margem para você fazer essa estrutura? Então, tem sido muito forte esse produto, o termo caixa, e o termo com opções. É aí que começa a entrar na parte um pouco mais estrutural, que aí entra, como o termo é um derivativo, você consegue encaixar ele no que fizer sentido para você, né, em qual estrutura você puder. Muito cliente já faz por conta própria, muitos institucionais também, que fazer um termo, fazer uma venda de uma opção, fazer um call spread, montar uma estrutura dentro com o termo, né? Qualquer estrutura que você precise comprar o ativo, você pode comprar o termo. Em vez de você gastar o dinheiro, você usa via termo. Você usa o caixa, usa a margem, né? O termo é margem. Essa é a palavra mais mágica que a gente tem nesse sentido. Então, eu vejo muito esse sentido de que dá para fazer as coisas assim.
Então, Marta, vou abrir um glossário aqui. Luca, vou abrir um glossário aqui agora para Marta responder. O Luca falou de BTC. Marta, o que é BTC?
BTC, ah, é.
Hoje em dia já nem é o que é, né?
Mas é o famoso o aluguel de ações. Quando você vai consultar BTC, você tem que ver se aquelas ações estão disponíveis para você alugar e depois vender para alguém, né? Porque quando a gente quer operar vendido, a gente faz aluguel de ações, BTC. E aí, o que acontece? Você vende o papel, entra dinheiro na sua conta, você pega esse dinheiro, faz uma compra a termo, que ele falou ali, e faz o termo caixa, que é... sensacional, mas BTC é isso.
BTC hoje em dia o pessoal fala, pode ser até Bitcoin, né?
Mas é BTC hoje em dia, acho que as pessoas entendem mais como isso, mas o BTC, é o aluguel lá em 2009, 10, esse banco de custódia para você saber se aquela ação que você quer vender, ela está disponível, né? Porque você não pode vender um troço que você não tem.
Isso. Exatamente. Então, na bolsa aí, você vendeu, alguém vai ter que entregar. Então, você aluga esse papel que está disposto. Mesmo esquema, vai te cobrar uma taxa para ficar com esse, para te emprestar esse papel. Então.
Eu acho bem legal essa coisa do termo. Fiquei bem curioso. Confesso que eu, como iniciante, varejo e tal, lá, com todas as minhas limitações, eu tenho medo, tá? Porque quando você fala que, beleza, eu posso, para 100 mil, eu posso trabalhar com uma margem de garantia de 25 mil e tal, mas que tipo de assessoria vocês prestam para as pessoas, assim como, vamos supor assim, o Luca, eu trader, tá? Eu faço as minhas operações lá, eu fiz o meu montinho de dinheiro das minhas operações, e aí esse montinho aqui, essa parte desse montinho, eu quero colocar no termo para fazer, porque eu estou precisando de um dinheiro, só que eu não quero fazer do empréstimo
no banco.
Isso, não quero fazer nada disso. Quais são as recomendações que você faria para mim?
Perfeito. O que a gente pode montar, né? O que a gente pode sempre estruturar? O primeiro educacional que a gente sempre faz. Primeiro explicar o que é o termo, né? Uma compra a prazo, taxa de juros. Uma palavra muito importante que a gente sempre ressalta é essa questão da margem, né? Da garantia. É um produto muito importante. Então, pô, tem esse dinheiro separado. Então vamos pensar assim, o que a gente fala? O termo é um produto de alocação, né? De ferramenta para você usar ele. Não vou falar, puto, ó, tem um call, porque você pode pegar assim, o Giba soltou hoje um call para entrar em X papel, bateu a entrada, mas eu não tenho esse dinheiro. Meu dinheiro tá num fundo que, se eu resgatar, o mais curto que eu consigo é de 30. Mas, puta, eu não quero perder essa oportunidade de hoje. Entro via termo. É uma das possibilidades. Eu tenho essa margem, consigo utilizar. Faço um termo caixa para pegar o dinheiro e entrar. Então, o termo serve muito como oportunidade. Pô, tenho... A gente teve muito cliente no último dividend Petro que fez termo só para pegar o dividendo. Depois você tem todo o ajuste do mercado, assim, você tem que fazer, você faz uma conta para ver até que ponto vale a pena. Mas teve muito cliente que termou só para entrar e receber o dividendo. Então, termo, assim, não é que nem o Giba vai olhar, alguém vai chegar e falar, puta, hoje tem o call de Petro, cara, compra Petro, porque a gente não vai te passar o call, né? Que quem te monta, pô, você tem algum papel que você gosta? Você tá vendo? Você teve oportunidade, você ouviu um call de alguém, uma carteira que saiu... Pô, participei da live de quem seja, de qualquer análise que você goste. Você gostou daquele papel, você quer entrar, mas você tá sem o caixa naquele momento, seu dinheiro tá travado, tem um CDB que, se eu resgatar, demora para cair, eu vou pagar um pênalti. Faz via termo. Não perca a oportunidade de fazer por causa disso. Outra coisa que a gente tem feito. O termo ficou, como a gente falou, alavancagem, né? Então é direcional. Comprei, tem que subir. Se não subir, o que a gente faz? O termo com opção. Você pode travar seu direcional. Então você não tá só direcional. Porque você trava. Então, puta, fiz o termo, faço uma venda de uma opção e compro outra que seja. Qualquer estrutura que queira fazer, né? Então, você consegue, com a opção, você consegue não ser tão direcional. Você pode travar a sua baixa. Não precisa estar só comprado na alta. Eu travo aqui, eu faço uma venda aqui, cara. Se der tudo errado, eu tô travado. Então, você vai tirando também esse apelo de, pô, é só direcional. Você pode colocar uma trava de alta também. Então, ó, se bateu lá em cima, eu quero usar, quero sair. Então, deu 10, 15, 20%, sai da estrutura. Não quero ficar esperando bater, ganhar 200% para sair. Então, a gente tem o termo, tem que servir, a gente fala muito, principalmente com os assessores, quando a gente fala. Lembre sempre do termo. Quando você precisar de dinheiro, você precisar de uma oportunidade que você não tem naquele momento, não deixe de fazer. Principalmente falando de mercado financeiro, né? Tem um papel que eu quero entrar, vai ter uma oferta. Cara, oferta, a gente faz muito termo caixa na oferta. Em vez que o cara quer entrar, quer flipar, faz um termo caixa.
É muito louco, né? Porque é uma compra a prazo e você recebe o dinheiro no D0 para fazer essa compra. Lá na frente você tem que pagar, mas o agora, tipo, você recebe grana. E eu sou apaixonada por derivativos, eu amo o mercado alavancado e quando fala de opções, então eu falo, cara, é a melhor coisa que existe, porque é o que você falou, não é só direcional. Você pode se proteger ou especular para qualquer ponta, mercado flat, mercado sem vol, mercado com muita vol, mercado muito para cima, muito para baixo. E é muito louco. E assim, é muito inteligente, né? Os produtos financeiros, eles foram criados assim para serem usados de maneira muito inteligente e para cenários que a gente está acostumado a ver, né? É o nosso dia a dia aqui. Então, é o que você falou, o educacional ali de mostrar, olha, numa situação assim, é mais barato você... Tirar dinheiro do mercado
lembrar
assim,
que tem,
agora,
ó,
é, exatamente.
Lembra que tem disso, porque isso a gente fala, o termo não vai ser, eu não vou chegar de manhã e passar pro pessoal, gente, hoje o papel que tá quente é hipermarcas, cara, compra termo, não é, o que a gente pode fazer é, pô, o research soltou uma carteira nova, um balanceamento, pô, tem três papéis, o que a gente vai olhar? A margem do papel é muito alta, é um primeiro ponto que a gente sempre olha antes de indicar qualquer compra termo, qual que é a margem do ativo, o que eu falei desde o começo, margem é a palavra mágica do termo. Porque é o que a bolsa vai... É como se fosse o dinheiro que você precisa desembolsar.
Qualquer derivativo, né? Contrato futuro também. É o mínimo tudo que você precisa ter para entrar.
É o mínimo que você precisa ter. É a margem.
É o cheque calção do seu apartamento. Ninguém usa cheque mais, né?
Perfeito. Mas é a calção do seu apartamento. Que você vai ter que deixar lá para falar, ó, se tudo der errado, uma parte está aqui. Então, a gente fala assim, cara, aproveite o termo para você montar estruturas... Pense sempre no termo como um empréstimo financeiro, né? É mais fácil você pensar em alavancagem, uma compra a prazo. E com ela você consegue fazer muitas coisas, porque você não desembolsa o caixa. Você só precisa ter a garantia para aquela operação. Então você pode fazer uma venda à vista para gerar dinheiro, você pode colocar uma estrutura para bloquear a sua alta. E daí vem as mágicas que o termo te oferece. Por isso que a gente fala, é importante entender o contexto, entender o produto. A gente fala, cara, faz uma vez, entende como comporta a margem. O pessoal tem muita dúvida de como fica, né? A posição, pô, cara, faz uma vez, você vai ver, é super tranquilo. Importante você ter essa diligência, cara, não vou me alavancar 3, 4 vezes, 5 vezes meu patrimônio no momento em que, pô, se isso for para baixo, eu não tenho como pagar. Faz sentido você fazer isso, por mais que você ganhe. Assim, chance de dar errado é muito grande, né? O risco retorno não compensa.
É isso aí. Mas, Luca, me conta uma coisa, tem algum papel, assim, que te marcou em volume, que você falou, caraca, isso aqui eu vou ter que fazer em... Uma semana, volume de termo.
O termo, assim, tá, em volume, tem alguns papéis que saem, assim, Petro e Vale saem muito, Petro, Vale, Itaú, né, os principais papéis, eles saem muito.
Os mais lindos,
É, principalmente Petri Vale. Assim, nos momentos, por exemplo, hoje, que Vale caiu 6%, mercado termou doidadamente Vale hoje. Ah, doidado. Uhum. Puta, então, nesses momentos, por exemplo, quando tem a circuit break, pô, no dia de circuit break, aqui você não sabe, você não consegue nem levantar a pena no banheiro, você não sabe o que você faz. Assim, é ordem que vem no Skype, é telefone que tem 3 linhas tocando, 18 chats, ordem daqui, ordem dali, tá todo mundo querendo entrar no mesmo papel, né? Então, assim, mas umas operações que marcam, a gente tem alguns clientes que fazem alguns papéis diferentes, mas a gente teve uma operação que foi de Banco do Brasil. Muito grande, quase 500, 600 milhões de reais em cada ponta, né? Então dava um bi-meio de financeiro. É, e que foi... A bolsa tem alguns limites, né? Então o termo, ele segue a mesma regra de à vista, né? Oscilação, limite de quantidade para fazer leilão, é a mesma coisa nesse sentido. Só que o termo ainda tem uma regra de limite de exposição que você pode ter no ativo. Isso considera pessoa física, uma empresa. Então se eu sou o sócio de uma pessoa e a gente está na mesma empresa, isso também considera. Então, essa operação foi complexa no sentido que assim, a gente teve que fazer leilão, teve que avisar o mercado com um dia de antecedência que você ia fazer a operação, que ia chamar um leilão. Que era
saiu como fato relevante.
Exato, porque foi assim, foi legal. Específico, porque foi uma quantidade muito grande. Mas o caso que também foi legal, que não foi muito pela quantidade, foi uma quantidade relevante, eram 3 milhões de ações em uma determinada empresa, não vou falar porque a história vem depois. Uhum. E quando eu fiz a operação, quando você faz uma direta, né, aparece no Bloomberg, o pessoal, os gestores têm ali uma telinha que fica acompanhando o que está saindo ali, qual foram as maiores diretas, a gente acompanha isso. E quando pipocou, a tesouraria da empresa ligou aqui pra gente, ligou na mesa perguntando, que operação é essa? O que, que vocês estão fazendo? A gente, pô, quem foi que fez? Eu falei, puta, não fui eu, calma, foi uma operação de termo, que a gente tem a posição e tal. Porque a tesouraria olhou a quantidade da operação e falou, calma, de quem que é isso? A gente falou, não, calma, foi é termo, ficou a gente... Então, assim, até a tesouraria da empresa, às vezes, olha e fala, puta, mas calma, o que é aquela direta? Quem comprou e vendeu essa quantidade? Você vai ver, não, é uma estrutura de termo. Não, cara, ninguém tá direcionando em nada. O cara já tem o papel, o outro tá financiando. Então, essas duas foram duas que são, assim, dois papéis que tiveram algum desenrolar engraçado, assim, de, pô, uma tesouraria te ligando, você tem que falar com a bolsa que vai fazer, aí um leilão, aí, puta, leilão tem aquela história, né, cara? O pessoal vai querer interferir, vem preço.
Sim.
Começa aquele jogo.
Vem o cu da ordem no último segundo, aí enrola mais leilão.
É um jogo da parte, né?
É. E deixa eu te perguntar aqui. Deu certo esse termo?
Deu certo.
Foi feliz? Foi. Cara, porque um volume desse.
Tem dias. Não, pior época, na época do Security Break, na pandemia, era maluquice. Assim, era 5 milhões de um papel, 4 milhões de outro, 3 milhões.
Ah, mas deve ter muita gente surfada a recuperação.
Muito, muito. A gente teve muito cliente aqui. Por isso a gente fala assim, a TV bateu no meio do ano passado 15 bilhões de reais em contratos em aberto. A média do mercado é 8. A gente está de novo em 8,8, né? Que fica na média.
Na média.
Uhum. Quase dobrou ano passado, né? Então, assim, foi uma alta, assim, todo mundo quis pegar, viesse retrasado, né? Pega o virada dos anos. E foi um boom, né? Então, assim, quando você tem essa oportunidade, você tem um papel específico, tem dias muito específicos, o dia do Joesley, que vem JBS e afunda, ou vem o dia que sai uma notícia, Petro desaba 10%, cara, o pessoal entra doidado em termo nesse sentido. Porque você vai pegar de um, dois dias, você já recupera esses 10% se ele voltar. Então, nesse sentido, a gente pega bastante nesses dias, que pô, quando a bolsa cai muito, por um motivo específico, né? Ainda tem um viés positivo, pô, aquele papel sofreu por uma notícia... O pessoal entra adoidado.
Quando é cenário, não, mas quando é notícia, a galera oportunista tá ali de olho, né?
Exatamente. Daí o pessoal faz um termo curtinho, vê se dá certo.
É isso aí, gente. Estamos aí batendo quase uma hora de bate-papo.
Como sempre, eu te falei demais, né?
Não, tá, mas foi para isso que te chamamos, Luca, na verdade.
Exatamente.
Você falar bastante. E a gente começou... falando de alavancagem a termo, e a gente terminou aqui, pelo menos da minha parte, eu terminei aprendendo que o termo ele é um empréstimo que pode funcionar, inclusive, como uma antecipação do seu fluxo de caixa. Basicamente, isso é
mais baratinho que o banco?
Pois é.
Não tem UF, que é um... Você tem que ter outros tipos de garantia, né? Você tem que ter garantias de bolsa, mas... Exatamente isso. Pense no termo como uma ferramenta, né? Um instrumento de empréstimo, de captação de dinheiro, de alavancagem. É uma compra a prazo.
Uma compra a prazo.
Operacional é isso. É uma compra mais uma taxa de juros. E você vai escolher quanto você vai pagar.
Martinha, Mais alguma consideração da sua parte? Você quer fazer mais uma pergunta para
o
Luca?
Eu quero fazer uma pergunta para o Luca. Eu quero saber se... Eu já percebi que você é muito ligeiro, jovem, muito ligeiro. E eu quero saber... Eu tô falando isso para você porque eu já recebi algumas perguntas via DM no Instagram. As pessoas querem saber o que eu tenho que fazer para ir para a mesa institucional. Mas sem... Enfim, posso estar fazendo até um troço, uma coisa feia aqui, que é a questão do julgamento. Às vezes são pessoas que estão ali aprendendo a operar na física, eles não têm o menor autocontrole com a própria grana e estão pensando em ir para uma mesa institucional. Eu queria que você falasse na sua opinião.
Eu queria que você falar de mim, Marta. Eu não falei.
Isso, Cássio, era de você que eu estava falando. Eu queria saber o que, que você, com a sua experiência, se você consegue reconhecer aqui a sua melhor qualidade aí onde você está hoje e qual a característica que você atribui extremamente necessária para ser um broker de institucional.
Perfeito. A gente tem dois grandes perfis de broker, né, que a gente fala. É o cara que é técnico operacionalmente falando, então é o cara que é muito ágil, muito rápido, o cara é muito bom de Excel, bate planilha, pô, então tem que fazer um cálculo de curva, de preço, cara. É aquele cara que operacionalmente falando é perfeito. O cara não erra, ele é rápido. E todo mundo vai ter que ter um pouco disso, mas a gente tem esse cara, e tem o cara que é muito comercial, que é aquele cara que, pô, você solta o cara numa roda, o cara vende até cartão de crédito pra quem seja, né, então a gente tem esse perfil comercial. Na mesa, no institucional, o que a gente fala que é muito importante, assim, você fala, pô, quais são os highlights que a gente sempre dá? Tá sempre alienado à informação, a informação aqui é algo muito importante, principalmente os clientes, eles gostam de saber as coisas, quanto antes, então assim, tá informado, tá... assistir os morning calls, ver os podcasts, ler jornal, tá sempre muito bem informado. Você tem que ter uma agilidade operacional e um controle emocional para trabalhar essas outras, principalmente no institucional, né? Você vai trabalhar com volumes financeiros assustadores, mas que você não pode desesperar. Assim, é como se você estivesse fazendo R$1.000, ah, tô fazendo 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Cara, não interessa, assim, não pode ter isso na sua cabeça. Se você pensar nisso... já não vai dar certo. Então, assim...
Eu acho, vou te falar, que tudo isso que você falou, isso pra mim ia pegar muito forte.
O psicológico é o que faz a diferença. E esse jeito comercial, assim, no institucional ainda, o comercial, trazer, estar próximo do cliente, entender as dores, como você pode ajudar, chamar um jantar, uma reunião, faz muita diferença, assim, pessoal. Mas se eu tivesse que falar pra alguém que tá entrando, puta, não tô no mercado, quero entrar, dica de experiência própria. Entre numa área operacional antes de ir pra mesa. Vai trabalhar no
Discord. Resumindo, Lucas, você tem que ser um ser humano perfeito. Você tem que ser bom com número e bom com pessoas. É isso.
Tem que ser... são skills bons, assim. Você precisa ter operacional confiante. Eu acho que o operacional está muito mais ligado com o psicológico do que... Ah, para bom de
com
número.
Com certeza.
Não. Eu tô bem psicologicamente, consigo fazer. E o comercial é coisa que a gente aprende, né? Também, ao longo do tempo a gente vai como se posicionar aqui. Então é a questão de seniorização, né? Que a gente fala muito no institucional. Todo mundo tem que ser muito sênior. Você tem que ser sênior, sentir a responsabilidade que esse negócio
até
é
a convivência com o pessoal que tá aí em volta de vocês ajuda muito, né? Sempre tem alguém ali pra...
É muito por osmose, né? Se você tiver, a gente fala aqui, você sempre tem que estar com o ouvido alerta. Porque sempre você vai ouvir alguma coisa aqui que é interessante, alguém vai falar ali de uma outra área. Qualquer informação aqui é sempre válida.
Bacana. Não pode ser mono, né? Que a galera fala na mesa.
Não. O contrário que a gente fala, tem que falar e tem que falar alto. Fala baixo, ninguém escuta.
E escutar junto. Exato. Quando fala, você tem que saber o que estão falando também. É isso aí.
Saber escutar aqui é uma grande lição.
Excelente. Adorei.
Eu gostei bastante também, Marta. A última vez, para vocês terem uma ideia, a última vez que a gente falou de termo aqui foi uma passagem muito rápida do Vlad mesmo, do Felipe Figueiredo, que já teve acho que uma ou duas vezes aqui, eu não me lembro. Se teve uma vez, a gente precisa trazer de novo, porque ele é muito bom. E contou uma história pessoal dele, de como ele começou a termo e de como a alavancagem acabou sendo bom e ruim para ele e tal. Foi a última vez, olha quanto tempo faz isso. A gente deve ser antes do episódio 40, a gente está agora provavelmente batendo 149 episódios, então para você ver quanto tempo que a gente não falava do assunto e hoje a gente desmistificou bastante aqui. Martinha, o que você achou?
Eu achei sensacional, Luca, você fala super bem, você é jovem, inteligente, fala bem, opera bem pra caramba, tem excelentes histórias. E o que eu quero deixar reforçado aqui pra galera que tá ouvindo a gente, que provavelmente, né, Cássio, vai começar a se interessar por operações a termo, provavelmente vai ter cliente falando, olha, o assessor, eu vou ouvir falar disso aqui, vamos fazer e tal. Vamos reforçar aí, né, que o Luca comentou que pode ser muito interessante, mas a gente tem que entender exatamente como funciona, tem que saber, fazer conta para saber se vale a pena, né? É, não é só o oba-oba, ai, Bovespa tá caindo, vamos fazer fundo aí, vamos termar tudo, que não é assim, né? A coisa toda, ele tá falando todo embasado, ele tem um research atrás de tudo que ele passa para os clientes dele, então é, eu acho importante que vocês se interessem, é, sobretudo que vocês busquem mais informações, né? A assessoria tá aí para isso, enfim. E é isso aí, o negócio é tentar tirar dinheiro do mercado e manter a calma.
É isso. Pessoal, mantenha a calma. Qualquer dúvida que tiver, a gente está 100% aqui à disposição. Pô. Se alguém ficou com alguma dúvida, caso vocês também tenham ficado, tô aqui, a gente está aqui para ajudar, para explicar. Assim, é um produto que é bom para todo mundo e que... Eu acho que o conhecimento é válido. Quanto mais a gente puder educar, ajudar aí as pessoas... É o que você falou, tem que conhecer o que está fazendo, tem que estudar, tem que ir atrás. Não dá para ir no oba-oba. O jeito de dar certo não é alto.
É isso aí, muito bom.
Luca... Aqui, no Gamecast, a gente sempre encerra o episódio com o nosso convidado escolhendo uma música. Antes disso, o nosso convidado fala das suas redes sociais. Mas eu não sei se as suas redes sociais elas servem como um canal de comunicação para você. Se servir, você pode divulgar. Se não servir, também fica à vontade, que não tem problema nenhum.
Eu não uso, assim, eu não sou muito, não uso muito, tá? Não sou... De ficar aparecendo, de ficar fazendo. Fica os contatos, fica à vontade. É Lucas Sarli, acho que em todos os lugares, Instagram, LinkedIn, Facebook, é tudo Lucas Sarli. Só no Instagram é Luca_Sarli, mas assim, fiquem à vontade, mas eu não sou ativo. Sempre tô lá, assim, é uma coisa mais pessoal, mas sempre aberto. Sempre que a gente faz uma live, outra, o pessoal gosta de adicionar para trocar uma ideia, então, assim, super aberto. É, minhas coisas são todas fechadas, então, pô, me adicionou, pô, te aceitar, a gente vai trocar um papo, que puder ajudar, tá 100% à disposição. Mas assim, não é o meu viés, então, pô, fica o convite, quem quiser.
Não é um canal de comunicação com a galera.
Mas fiquem à vontade, assim, acho que é isso que é importante. As portas estão abertas, a gente tá aqui para ajudar, para educar, para falar. Quero chamar, bater um papo, pode chamar, a gente vai falar e a gente tá aqui para ajudar.
É isso aí. Pessoal que estiver escutando a gente e assistindo no YouTube, pode deixar o comentário no Instagram, deixa o comentário no YouTube, com as suas dúvidas, que a gente vai tentar... tirar elas aí durante a semana, porque provavelmente não, esse episódio vai ao ar na segunda-feira. Você está escutando ele na segunda-feira, dia 18, Martinha? É isso? Segunda-feira?
Hoje? É isso aí. Segunda-feira, dia 18. Ô, Cássia, eu tô com uma ideia aqui. De repente, se a galera deixar as dúvidas aqui no YouTube, alguma coisa que tenha passado, que ele comentou e tenha despertado a curiosidade das pessoas, deixando as dúvidas aqui, a gente escolhe 3 ou 4. Eu vou para XP, tiro dúvida com ele, gravo e você solta no Instagram do Gamecast.
Tá combinado,
tá,
pessoal?
Tá combinado.
Aproveitem as dúvidas que vocês
tiverem. Tirem o máximo de dúvidas que vocês tiverem.
Exato. É isso aí. E a Martinha vai esclarecer aí com o Luca. Ela vai lá pessoalmente, na semana que vem, que eu já estou sabendo que ela vai trabalhar lá da XP na semana que vem. Então, já aproveitem aí para ela perguntar para o Luca. Então, Luca, para encerrar o nosso episódio, você tem que escolher uma música. Você não vai
conseguir. Agora a gente foi para a parte mais difícil, então. Vamos lá. Eu estou tentando pensar em uma música, mas eu vou falar que assim, então eu vou nessa porque eu não consigo nem pensar agora em outra música. Eu ouvi essa música numa série faz uns dias. Aí ontem eu fui fazer ressonância magnética, para vocês terem uma ideia. Eu estava ouvindo essa música no barulho da máquina. Então, assim, eu não consigo nem hoje lembrar de outra música que não seja essa. É uma música do Metallica, que chama Master of Puppets. E assim,
qual é a série que eu fiquei curiosa? Será que já assisti, Cássio?
Toca no final.
Não, eu não.
Eu fiquei com isso e eu ontem tava na ressonância ouvindo isso, falei, desisto.
Olha, Lucas,
eu não acredito. Eu não
tá
acredito.
Ficando com sequela da mesma.
As pessoas estão falando dessa série faz, ó, por aí, por baixo. dessa nova temporada é uns 3 meses. Tem aí umas 2 semanas. Série? Stranger Things.
Stranger Things? Ah, tá. Nossa, eu nunca assisti.
Pois é, mano. E aí tem um personagem. Eu vou falar que essa música é bem legal e tem um personagem nessa série que ele toca essa música num momento bem dramático. É, e assim,
ficou marcado assim a música na cabeça. Eu não consigo tirar ela da cabeça. Deixa.
Foi bem impactante. Então, pra quem gosta do Ed, do Stranger Things,
é isso.
Essa é a música. Valeu, Luca. Muito obrigado, Martinha.
Valeu, obrigada, Cássio. Conte comigo sempre. Obrigada, Luca. Adorei, viu? Segundo ano eu tô aí.
Obrigado, pessoal.
Valeu, gente. Prazer. Tchau, tchau. Prazer.